Laudetur Jesus Christus.
Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta emissão da Rádio Vaticano, emissão do dia 25 de março de 2024, com a apresentação de Filomeno Lopes e Dulce Araújo.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 25 de março, em audiência na Sala Paulo VI, no Vaticano, a comunidade nigeriana residente em Roma, exortando homens e mulheres a manter sempre um caráter de universalidade e jamais de fechar-se na sua própria cultura.
Em Angola, os bispos apelam a uma vivência transformadora na Semana Santa.
Na Guiné-Bissau, líderes religiosos apresentaram na passada quinta-feira, dia 21 de março, uma declaração conjunta de apelo à paz e tolerância religiosa no país.
Hoje é Dia Mundial de Recordação das Vítimas do Tráfico Transatlântico e da Escravatura, tema a desenvolver na rubrica Década dos Afrodescendentes.
O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 25 de março, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, acompanhado por Dom Armando Mateu, secretário-geral do mesmo Dicastério, o Sr. Igli Assani, ministro para a Europa e os Assuntos Externos da Albânia, os membros do Social Network dos Jesuítas e, finalmente, a comunidade nigeriana residente em Roma.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ecco, sì, mi piace. Rivolgo un cordiale saluto e benvenuto a tutti voi che sono convenuti per celebrare i 25 anni di presenza della comunità cattolica nigeriana a Roma. La data odierna, 25 marzo, coincide con una ricorrenza liturgica molto importante, cioè la solennità dell'Annunciazione.
Como dizíamos, o Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 25 de março, em audiência na Sala Paulo VI no Vaticano, a comunidade nigeriana residente em Roma, exortando homens e mulheres a manter sempre um caráter de universalidade e jamais de fechar-se na sua própria cultura, num isolamento quase tribal. Antes de tudo, o Papa exprimiu gratidão pelo alegre testemunho da mensagem do Evangelho, bem como pelos muitos jovens nigerianos que ouviram o chamamento do Senhor ao sacerdócio e à vida consagrada e responderam com generosidade, humildade e perseverança. Algum deles, presentes na audiência, observou o Papa, que os encorajou a serem sempre discípulos missionários, gratos porque o Senhor os escolheu para segui-los e os enviou para proclamar com zelo a nossa fé e ajudar na construção do mundo mais justo e humano. Em seguida, Francisco abordou o tema da riqueza na diversidade. A diversidade de etnias, tradições culturais e idiomas na vossa nação não é um problema, mas um dom que enriquece o tecido da Igreja, bem como o da sociedade como um todo, e permite promover os valores da compreensão mútua e da convivência. A esperança do Papa, então, é que a comunidade nigeriana em Roma, ao acolher e acompanhar os fiéis nigerianos e outros crentes, sempre se assemelhe a uma grande família inclusiva, onde todos possam fazer uso dos próprios talentos diferentes, que são frutos do Espírito Santo para apoiar e fortalecer uns aos outros, em momentos de alegria e tristeza, de sucesso e de dificuldade. Dessa forma, salientou o pontífice, será possível semear as sementes da amizade social e da concórdia pelas gerações presentes e futuras. E a esse respeito, o Santo Padre alertou sobre um perigo. O perigo, disse, do fechamento. Não ser universal, mas se fechar num isolamento. Permite-me a palavra, disse o Papa, tribal. Não. As vossas raízes se fecham, se isolam nessa atitude tribal e não universal, não comunitária. Comunidade, sim. Tribo, não. E é muito importante fazer isso. E isso vale para todos nós. Para todos, cada um de nós, de acordo com a sua posição. Mas a universalidade e não se fechar na própria cultura. É verdade que a própria cultura é um dom. mas não para fechá-lo, mas sim para doá-lo, para oferecê-lo. Universalidade, universalidade. Finalmente, o Bispo de Roma recomendou o diálogo. Infelizmente, observou muitas regiões do mundo estão a passar por conflitos e sofrimentos, e também a Nigéria está a passar por um período de dificuldades. O Papa, então, assegurou as suas orações pela segurança, unidade e progresso espiritual e econômico da nação e convidou todos a encorajar o diálogo e a ouvir uns aos outros, com o coração aberto, sem excluir ninguém a nível político, social e religioso. Ao mesmo tempo, o Papa incentivou a proclamar a grande misericórdia do Senhor, trabalhando pela reconciliação e ajudando a aliviar o fardo dos pobres e dos mais necessitados, fazendo justamente o estilo de Deus, ou seja, proximidade, compaixão e ternura. Não se esqueçam disso, disse o Papa. O estilo de Deus é proximidade, compaixão e ternura. Dessa forma, todos os nigerianos podem continuar a caminhar juntos na solidariedade fraterna e na harmonia.
Integrare, dialogare, universalizzare, sempre dalla propria identità, contribuendo ad alleviare il peso dei poveri e dei più bisognosi e facendo vostro lo stile di Dio. E qual è lo stile di Dio? Vicinanza, compassione e tenerezza. Non dimenticatevi questo. Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. In questo modo tutti i nigeriani potranno continuare a camminare insieme nella solidarietà fraterna e nell'armonia.
From everlasting to everlasting, my Jesus never fails. He's the Alpha and Omega, He's the beginning and the end. From everlasting to everlasting, my Jesus never fails.
Representantes da Cúria Romana e da Conferência Episcopal Alemã se reuniram no Vaticano nesta sexta-feira, dia 22 de março, para continuar o diálogo iniciado durante a visita ad limina dos bispos alemães em novembro de 2022, que prosseguiu em 26 de julho de 2023. Como informa um comunicado conjunto da Santa Sé da Conferência Episcopal Alemã, o encontro deste mês, que durou o dia todo, ocorreu numa atmosfera positiva e construtiva. Algumas questões teológicas abertas levantadas nos documentos do caminho sinodal da Igreja na Alemanha foram discutidas, e isso possibilitou a identificação de diferenças e convergências de acordo com o método adotado no relatório da síntese final do Sínodo da Igreja Universal em outubro de 2023. Foi acordado um intercâmbio regular entre os representantes da Conferência Episcopal Alemã e a Santa Sé sobre o trabalho futuro do caminho sinodal e do comitê sinodal, informou ainda a nota. Os bispos alemães deixaram claro que este trabalho procurará identificar formas concretas de exercer a sinodalidade na Igreja na Alemanha, de acordo com a eclesiologia do Concílio Vaticano II, as disposições do direito canônico e os frutos do Sínodo da Igreja Universal, e depois submetê-los à Santa Sé para a aprovação. As partes concordaram em realizar uma próxima reunião antes do verão de 2024. E vamos agora até Guiné-Bissau, onde líderes religiosos apresentaram na passada quinta-feira, dia 21 de março, uma declaração conjunta de apelo à paz e tolerância religiosa no país. De Bissau, Casimiro Cajucan.
A iniciativa surge na sequência dos diversos casos de ataques contra os espaços de culto tradicional e de uma igreja evangélica associadas à proliferação de discursos de ódio e de intolerância religiosa que vinham sendo disseminados por diferentes atores nacionais. O documento, assinado por representantes das comunidades católica, muçulmana, evangélica e religião tradicional, repudia todos os atos de intolerância religiosa registrados no país e apela à cessação imediata dos mesmos. O documento foi lido pelo padre Augusto Mutuna Tambá.
Adotamos a presente declaração de apelo à paz, à tolerância religiosa nos termos que se seguem. Repudiar todos os atos de intolerância religiosa no país e apelar à cessação imediata dos mesmos. Abster-se de proferir, divulgar ou disseminar discursos sectários e radicais capazes de incentivar o ódio e a intolerância no seio dos guineenses. Exortar as autoridades competentes a assegurar as condições de segurança a todos os cidadãos, designadamente para acesso aos seus locais de culto. Apelar às autoridades judiciais no sentido de investigar e trazer à justiça os responsáveis pelos atos de intolerância religiosa que tendem a pôr em causa a paz e a coesão nacional.
Recentemente, registou-se na capital Bissau uma campanha sem rosto de atear fogo nos lugares sagrados das religiões tradicionais, o que em resposta conduziu à violação seguida do incêndio a uma igreja evangélica em Mindará, um dos bairros situados no centro de Bissau. Os líderes religiosos da Guiné-Bissau instaram ao povo guineense a empenhar-se no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e da liberdade religiosa.
Instar o povo da Guiné-Bissau a empenhar-se na preservação da paz e da unidade nacional, bem como no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, incluindo a liberdade religiosa. Eleger meios pacíficos e legais como a única forma de resolução das nossas diferenças, independentemente da sua natureza, visando sempre preservar a paz social e a coesão nacional. Que todos nós, muçulmanos, católicos, evangélicos e seguidores da religião tradicional africana, nos unamos em oração diante de Deus, o Altíssimo Senhor, Criador do céu e da terra, com fé e persistência pelo seu povo, pelos governantes e pela paz.
Este evento insere-se no âmbito da implementação da Agenda Comum para a Paz dos Líderes Religiosos, adotados em 2022, no quadro do projeto Observatório da Paz, no Cude Paz, uma iniciativa implementada pelo Instituto do Marquês Vale Flor, pela Liga Guinense dos Direitos Humanos, financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucam.
Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CEASTE, na Semana Santa, iniciada no Domingo de Ramos, convergem na necessidade de uma vivência transformadora por parte dos fiéis. De Luanda, Anastácio Sassembele.
No Domingo de Ramos, início da Semana Maior do Cristianismo, os apelos dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé cingiram-se fundamentalmente a uma vivência transformadora. Na Arquidiocese de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba lhe exortou firmeza e coerência dos cristãos na fé.
Não tenhamos medo de tirar fora aquilo que nos faz mal. E um cristão humilde é aquele que sabe reconhecer o seu pecado. E tendo sempre presente que o meu pecado, por mais pequeno que seja, tem sempre consequências na vida dos outros.
Já na Arquidiocese de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias destacou que esta semana é a semana dos grandes mistérios e das grandes revelações.
A semana que podemos dizer que funda, inaugura aquilo que nós vivemos hoje, a fé em Jesus Cristo. Por isso, torna-se para nós e para todos os homens a luz verdadeira. Torna-se para toda a criação o caminho, a verdade e a vida. É a Semana Santa. É a semana dos grandes mistérios. É a semana das grandes revelações. É a semana da imensa consolação e da esperança que não terá fim.
De Luanda, seguimos para a Diocese de Caxito. Dom Maurício Camuto alertou que o silêncio de Jesus deve levar os fiéis a desenvolver e a valorizar o sentido da escuta nas relações humanas.
O silêncio de Jesus não é aquele silêncio cobarde, silêncio de medo, que nos leva a calar-nos diante das injustiças ou da violência contra os fracos, contra os desarmados, como vamos assistindo ao longo destes dias na nossa terra. Vemos até os nossos irmãos também da polícia a usarem de violência contra os irmãos em greve. Os próprios polícias também sabem, reconhecem que as condições não são boas, mas vão violentamente sobre os seus irmãos. Não está bem. Não está bem.
De Cajito, para a diocese de Menang, Dom Leopoldo Ndakalako, bispo diocesano, apelou os cristãos a deixarem-se transformar por Jesus nesta Semana Santa.
Que a meditação da paixão do Senhor desperte em nós os sentimentos nobres de solidariedade, sobretudo em relação aos nossos irmãos que carecem do necessário para viver. Que padece à luz do dia, que clama pela justiça, pelos direitos fundamentais, que luta pelo respeito à sua dignidade. Que a paixão do Senhor suscite em nós os sentimentos de caridade.
Da diocese de Benguela chegou-nos a mensagem de Dom António Jaca. O prelado instou os fiéis cristãos a se deixarem agir pela ação de Deus e alertou que, a exemplo de Jesus, calúnias e injúrias não devem enfraquecer o cristão.
E quando nós nos deixamos agir por esta ação da graça de Deus, seremos fortalecidos. Tornaremos o nosso rosto duro, impenetrável. Não são as acusações, não são as calúnias, não são as injúrias que nos farão temer, nos farão fraquejar, que nos farão desviar da nossa fé. Não. Nem o sofrimento, nem a morte, nem a doença. Como diz o Senhor e São Paulo, nada nos pode separar do amor de Deus. É a graça de Deus que nos torna fortes, resistentes contra tudo e contra todos.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Década dos Afrodescendentes 2015-2024. O dia 25 de março é Dia Mundial de Recordação das Vítimas do Tráfico Transatlântico e da Escravatura. Foi estabelecido em 2006 pelas Nações Unidas, as quais adotaram um programa de ação educacional sobre esta matéria. O programa visa dar a conhecer a história do tráfico transatlântico de escravos e da escravatura, as suas repercussões no mundo contemporâneo e o terrível legado do tráfico de escravos que constitui o racismo. Tudo para incentivar a tomada de medidas de combate ao racismo e construir um mundo justo no qual todos possam viver em paz e com dignidade. Ao longo dos anos, o programa desenvolveu uma rede global de parceiros e lançou iniciativas multifacetadas, incluindo recursos educacionais, programas de desenvolvimento profissional, mesas redondas e exposições, lê-se na página oficial da ONU. E a propósito do tema do tráfico negreiro transatlântico e da escravatura, retomemos aqui um artigo de opinião publicado no Setor da Cultura do Jornal Português Público a 14 de julho de 2023. Embora seja um artigo de opinião, é a opinião de uma conceituada historiadora e investigadora da Universidade de Lisboa, pioneira na introdução dos estudos de História da África naquela academia portuguesa. Estamos a falar da professora Isabel Castro Henriques. O artigo em questão intitula-se Na História Portuguesa de Relações com a África, há intenções que não passam do papel, escreve ela. Quando, em finais de 1974, regressei ao meu país, livre de um obscurantismo arcaico e obsceno, trazia na bagagem a África e a sua história milenar, que tinha aprendido na Academia Francesa. Se a sua introdução na Universidade Portuguesa foi imediata, já a aceitação das culturas africanas e dos mais duros fenómenos históricos protagonizados pelos portugueses e vividos pelos africanos durante séculos, como a escravatura e o colonialismo, permaneceram um fardo incômodo durante décadas na sociedade portuguesa, num silêncio apenas rompido, mas confinado no espaço académico português. 20 anos depois, a criação internacional, levada a cabo pela Unesco, do projeto A Rota do Escravo, a que pertenci, para além de uma consciencialização global da urgência de proceder a um conhecimento rigoroso dos fenómenos históricos marcados por violências seculares sobre as populações do continente africano, abriu um caminho novo para quebrar o silêncio à escala mundial. Se as diásporas negras espalhadas pelo mundo tiveram um papel determinante neste processo de reflexão e de conhecimento, pensadores e investigadores africanos, europeus e americanos procuraram abrir espaço para uma mudança epistemológica que, simultaneamente, permitisse compreender as raízes das situações atuais de discriminação dos negros, mas também estudar a história, descolonizar as mentes, valorizar as culturas africanas e trazer para o domínio público uma outra visão de uma história do mundo mais real e menos ditirâmbica, ou seja, demasiado elogioso, dos processos liderados pelo Ocidente. Em 1998, escreve a professora Isabel Castro Henriques, criei e presidi ao Comitê Português do Projeto da Unesco A Rota do Escravo, que reunia elementos muito diversos, vindos de diferentes formações académicas, áreas profissionais, intervenções sociais, e que desbravou caminhos sobre o conhecimento da África, da escravatura africana em Portugal. Ultrapassamos obstáculos de natureza diversa, apoiamos estudos e investigações, levamos a cabo colóquios e conferências internacionais, mas também produções culturais lúdicas, como teatro, cinema, exposições, textos destinados às escolas, aos centros culturais, a espaços sociais diversos espalhados pelo país, na África de língua portuguesa, junto de comunidades portuguesas na Europa. Foram muitas as ações, não exclusivamente universitárias, que talvez tenham contribuído para uma lenta mudança na leitura da escravatura e do colonialismo em África, que só viria a mostrar alguma abertura no final da primeira década do século XX. Hoje, apesar de um maior conhecimento da história e das culturas africanas, muitos mitos continuam a moldar a visão portuguesa da África e dos africanos. A escravização de milhões de homens e mulheres negros e a exploração violenta de muitos povos sujeitos ao domínio do colonialismo português em África deixaram marcas profundas no imaginário português que o 25 de Abril não pôde eliminar. Mitos, ideias e teorias permanecem, reconstroem-se, dificultam a compreensão dos processos históricos de violência que nos caracterizaram, tornando complexa e difícil a aceitação e o reconhecimento das nossas responsabilidades enquanto nação. A elaboração recente de alguns projetos destinados a dar visibilidade à presença africana no país, a desconstruir mitos de desvalorização cultural dos negros e a celebrar a memória de milhares de homens e mulheres negros desumanizados e explorados durante os séculos, tem vindo a marcar uma mudança e a gerar dinâmicas novas. No entanto, nada ou pouco se concretiza. Os projetos ficam nas gavetas a criar pó, colidem com incompreensões, burocracias, mas sobretudo com medos, meios e formas de pensar que não só não se libertam do passado, mas também não querem perder de vista as ações heroicas dos portugueses que, sim, existem, devem ser celebradas, mas não esgotam a nossa história portuguesa. Olhar de frente para a história impõe estudar a sua totalidade, afirma a professora Isabel Castro Henriques, e compreender que a aceitação crítica dos nossos factos históricos, também marcados por violências e negatividades, constitui a nossa modernidade e singularidade no mundo global em que vivemos. clama-se a nossa abertura ao mundo, às nossas outras culturas e povos, às nossas relações seculares marcadas pela tolerância, harmonia, reconhecimento, cordialidade, generosidade para com os outros. Mas não se passa das palavras aos atos e à implementação de obras e de símbolos capazes de dar corpo físico às palavras que voam e às intenções que não passam do papel. O Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, organizado pela Associação de Afrodescendentes, JAS, ou as placas toponímicas e as estátuas de personagens dedicadas à identificação dos lugares de memória da presença africana em Lisboa, organizadas pela Associação Juvenil e Cultural Batoto Yeto Portugal, ambos projetos aprovados no papel pela Câmara Municipal de Lisboa há mais de 5 anos, nos quais tive a honra de colaborar, diz Isabel Castro Henriques, estão há anos acabados, prontos, guardados, continuando à espera da sua colocação na cidade, nos espaços acordados pela autoridade camarária. Se a atual Câmara Municipal de Lisboa tem dúvidas em relação à pertinência de tais projetos, por que não chama, reúne, conversa com especialistas da matéria, historiadores, antropólogos, sociólogos, urbanistas, gente que pode explicar a importância histórica, mas também sociológica e cultural de uma Lisboa que se quer multicultural, mas que continua a rejeitar a história dos muitos outros que contribuem e contribuíram durante séculos para a organização e a vida da cidade? Pergunta-se esta exímia historiadora, professora e investigadora da Universidade de Lisboa, que neste artigo faz também notar que os africanos constituem a mais antiga, numerosa, interveniente e permanente comunidade estrangeira instalada em Portugal desde o século XV. Com isto terminamos por hoje, a todos desejando a continuação de uma boa Semana Santa. Até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano em língua portuguesa para o continente africano. Laudetur Jesus Christus.